Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma apresentação do MVP Virtual Conference. Meu nome é Alberto Oliveira, sou MVP Enterprise Security e eu e o Rodrigo Imaginário hoje estaremos juntos aqui conversando um pouquinho com vocês sobre um assunto bem atual, bem interessante e que espero que venha agregar aí bastante no conhecimento de vocês, que é segurança em ambientes virtualizados. E aí a gente escolheu os dois principais players do mercado para conversar sobre esse assunto. Na agenda de hoje, no que a gente vai conversar, do que a gente vai ver, a gente vai começar deixando uma pergunta. E ao longo do nosso papo, da nossa conversa, da nossa apresentação, a gente vai tentar dar subsídios a vocês para que, ao final da nossa palestra, vocês consigam responder essa pergunta para vocês. Então, que pergunta seria essa? Seria possível um malware, um código malicioso, infectar uma máquina virtual? E se for o hypervisor? Além disso, a gente vai ver os tipos de hypervisor que existem do ponto de vista de arquitetura e quais são as arquiteturas adotadas pelos principais players aí do mercado. Vamos também ver um pouquinho sobre Matrix, ou seja, a pílula que vocês escolhem, a azul ou a vermelha. E a gente vai entender já já o porquê disso. Vamos conhecer um pouco dos recursos nativos de segurança do VMware e do IPv e fazer algumas considerações rápidas acerca deles. Quem melhor se encaixa em que tipo de ambiente. As recomendações de segurança propriamente ditas para ambos os hypervisors. E a gente chega de novo, né, na velha pergunta: será que é possível um malware infectar uma VM? E se fosse um hypervisor? Então, vamos começar do começo. Seria possível um malware infectar uma VM e um hypervisor? Se a gente for pensar, o que é uma máquina virtual? É um equipamento, um servidor ou uma estação que está rodando um sistema operacional. É conhecido por nós e sabido que existe uma série de ameaças hoje no mundo que infectam sistemas operacionais, sejam eles Microsoft ou não. Além disso, toda essa questão fora essa questão de código malicioso, a gente lembra que hoje um assunto muito comum e que a gente escuta falar o tempo todo é nuvem. Obviamente que virtualização não é nuvem, mas um tipo de meio de se prover infraestrutura para a nuvem é justamente a virtualização. E pensando num cenário onde a gente imagine uma superfície de ataque, ou seja, um cenário onde eu queira atingir mais pessoas, o que que eu vou atingir? O que que eu vou procurar atingir? Uma máquina virtual ou o cara que manda nela, né? Então, a gente parte desse princípio sempre no que a gente vai imaginar como abrangência de um ataque. Então, hoje a gente tem dois grandes focos de ataque, por assim dizer, no mundo, que são o quê? Ambientes virtualizados e mobile. Por que mobile? Porque hoje, basicamente, todo mundo tem um dispositivo móvel conectado à internet. Ponto. Independente dele ser um Windows Phone, Android ou iPhone. Todo mundo hoje, basicamente, tem no mínimo um smartphone. Algumas pessoas têm mais de um. Então, isso já dá uma abrangência muito grande em cima de um ataque. Mas a gente não vai falar hoje sobre mobile. O objetivo hoje é a gente falar sobre virtualização e segurança em cima de virtualização. Então, trazendo para esse mundo, se eu for atacar, eu vou atacar o quê? A VM ou o Hypervisor? E eu acho que essa é uma resposta bem direta e bem simples. Obviamente vai ser o Hypervisor. Mas será que é possível, dentro das arquiteturas do Hypervisor, um malware fazer a infecção dele mesmo, ou seja, do próprio Hypervisor e não de uma máquina virtual? Para que a gente comece a contextualizar a possibilidade da resposta dessa pergunta, a gente primeiro vai entender o que é o hypervisor. O hypervisor, ele é um código, uma porção de código mínima que vai executar uma série de instruções dentro do hardware, permitindo que haja comunicação entre um sistema operacional e esse equipamento. É como se fosse, a gente pode fazer uma analogia assim bem rasteira, dizendo que é como se fosse um tipo de kernel que vai permitir essa comunicação. E a gente tem dois tipos de hypervisor. O tipo 1 é o chamado bare metal, que a gente tem representado aí pelo IPv e pelo VMware. E o tipo 2, que é o de hosted. Ou seja, são aplicações que a gente instala dentro do sistema operacional e que nos permitem trabalhar com câmara de virtualização. A gente poderia destacar aí o VirtualBox, o VMware Workstation e o já conhecido e certamente utilizado bastante por vários de vocês, o VirtualPC. Então, aqui a gente tem os exemplos da arquitetura utilizada pelos dois principais hypervisors do mercado, que seriam o Hyper-V e o VMware. Então, eu tenho um hypervisor de tipo monolítico e eu tenho um hypervisor de tipo microkernel. No hypervisor monolítico, a gente observa que a camada do hypervisor ela roda a pilha de virtualização e todos os drivers que são utilizados para todas aquelas máquinas virtuais. Ou seja, todo driver que é necessário para um ambiente de virtualização monolítico funcionar e prover comunicação entre máquina virtual e equipamento propriamente dito, ou seja, o que vai me permitir que uma máquina virtual consiga alocar espaço em memória, que ela consiga utilizar a placa de rede dentro de um servidor, todos esses drivers vão estar carregados dentro do hypervisor. Então a gente observa, colocando um do lado do outro, que o hypervisor monolítico ele é mais encorpado. Sobre que ponto de vista? Sobre o ponto de vista de código que executa dentro dele. O que é que isso vai me proporcionar? Sobre o ponto de vista de performance de alguns recursos, a gente acaba por ter alguns ganhos, porque como está tudo rodando dentro do hypervisor, eu ganho uma maleabilidade no que diz respeito a, por exemplo, fazer uma expansão de memória a quente, que eu não tenho num cenário onde o driver não é carregado dentro do hypervisor, como por exemplo dentro do microkernel. Isso é um tipo de ganho que a gente tem. Em contrapartida, o que que acontece? Se eu tenho uma camada de software maior, e obviamente eu vou ter uma camada maior que possa ser explorada, por assim dizer, afinal de contas, quanto maior a superfície de exploração, maior a probabilidade de a gente conseguir uma vulnerabilidade para ser explorada. Obviamente, eu vou ter o quê? Eu vou ter que ter um cuidado muito maior com esse tipo de hypervisor sobre o seguinte aspecto. Já facilitando o entendimento, o monolítico ele é o modelo adotado pela VMware, tá? Então a gente sabe hoje, quem trabalha com VMware, que o VMware ele executa num set determinado de equipamentos, ou seja, existe uma quantidade determinada de servidores e de storages que são homologados para rodar o VMware. Por quê? Exatamente por conta desse controle de drivers. A VMware não foi também leviana no ponto de vista de deixar isso aberto demais para que qualquer um pudesse explorar esse tipo de recurso. Então, o que é que ela faz? Ela faz um controle extremamente rígido do ponto de vista de drivers e conversação com os fabricantes para que se tenha um nível de segurança maior. Entretanto, porém, contudo, todavia, isso nos consegue, da mesma forma, um espaço maior para quê? Para atacar. Atacar quem? Esse hypervisor. Então, quando a gente coloca um do lado do outro, e aí, puxando agora para falar sobre o microkernel, a gente observa o quê? No microkernel, o driver é carregado dentro da própria máquina virtual. Ou seja, a gente cria um cenário de isolamento. A gente vai ter a possibilidade de estar isolando aquele driver, aquele código dentro da máquina virtual, sem que esteja dentro de um meio compartilhado que vai ter acesso aos outros recursos. Então, quando eu faço isso, eu reduzo consideravelmente a superfície de ataque em cima do hypervisor. Por quê? Porque eu vou ter menos código, porque eu vou ter menos coisas executando e, obviamente, porque eu vou precisar controlar menos fabricantes. Sobre que ponto de vista? Se a gente pensa que existe o processo de homologação dos equipamentos, tanto de servidores quanto de storage, a gente vai precisar validar cada um desses drivers. E a gente sabe que ser humano é falho. Todos nós somos falhos. E, obviamente, pode acontecer de, nesse processo de validação, alguma coisa passar batida e gerar a possibilidade de uma vulnerabilidade ser explorada. Então, o principal ganho que a gente tem ao adotar uma arquitetura microkernel, que é adotada pelo Hyper-V, é justamente a possibilidade da gente trabalhar com um cenário de isolamento, ou seja, e a gente não ter essa camada de software mais encorpada, que vai compartilhar recursos com todas as máquinas virtuais, que vai ser consumida por todas as máquinas virtuais, provendo um cenário de segurança um pouco mais elevado. Obviamente que isso vai ter uma penalidade. E onde é que chega, onde é que fica essa penalidade? Como a gente comentou anteriormente, no que diz respeito ao hypervisor monolítico, a gente consegue alguns recursos de gerenciamento de performance a mais que a gente não consegue no microkernel. Então, a gente tem aí uma penalidade que gira em torno de 10 a 15% de performance no que diz respeito à execução de um hypervisor utilizando o microkernel. E a gente vai compensar isso de que forma? Fazendo uma mensuração de hardware mais adequada, por exemplo, para que a gente possa fazer a equiparação dessas funcionalidades. Basicamente, o que é que acontece? Em um determinado momento, houve uma escolha de cada um dos fabricantes por seguir uma determinada linha. A Microsoft vem trabalhando em cima de Transfer of Computing, ou seja, computação confiável, com desenvolvimento seguro desde o ano 2000. Então, a gente já vai em 15 anos em que a Microsoft vem desenvolvendo esse trabalho. Se ela adota o monolítico, ela ia ser basicamente mais do mesmo. Ou seja, ia trabalhar em cima de algo que já está relativamente consolidado, em busca de um diferencial que talvez não fosse efetivo para o mercado como um todo. Então, em cima dessa estratégia, ela adotou o Hypervisor Microkernel justamente pela possibilidade que a gente tem de ganhar em segurança. Então, a gente sempre tem que ter aquele balanço, né? Segurança, produtividade e performance. E dentro das opções que a gente tem do mercado, dentro das opções que a gente possui do ponto de vista de configurações de recursos, é que a gente vai trabalhar para escolher qual é a melhor opção. Obviamente que aqui a gente ainda não consegue identificar qual a melhor opção, e a gente vai ver mais para frente por quê, tampouco responder aquela pergunta, mas a gente já começa a imaginar possibilidades. Por quê? Porque se eu tenho um cenário onde eu tenho um hypervisor que vai rodar aí um sem número de máquinas virtuais, 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000, enfim, dependendo do tamanho do ambiente, a gente vai ter mais ou menos máquinas virtuais. Se eu quero atingir esse ambiente e causar um estrago, eu vou atacar quem roda essas máquinas virtuais. E aí, beleza, a gente tem dois tipos de design de hypervisors que a gente está demonstrando aqui, que são monolítico e microkernel. Qual é que vai ser mais fácil de atacar? Se eu olho pura e simplesmente o modelo, fica bem óbvio que é o monolítico. Mas ser mais fácil não significa que é possível. E será que é possível? E aí a gente continua e já faz a pergunta, né? Pílula azul ou pílula vermelha? E qual é que a gente escolhe? Com bom nerd que sou, assisti Matrix diversas vezes e já vi, obviamente, essa cena um sem número de vezes. E o que é que isso daqui tem a ver com o nosso assunto de hoje, né? O que é que o Blue Pill ou o Red Pill tem a ver com o nosso assunto? A associação é simples. Blue Pill é um malware conceitual desenvolvido por Joanna Rutkowska e apresentado durante a Black Hat de 2006, que justamente gera um cenário de criação de um hypervisor para ganhar acesso ao sistema operacional. Se a gente voltar aqui dois slides e conseguir visualizar aqui a camada do hypervisor, o que que a gente vê? Que esse hypervisor, no final das contas, ele atua como se fosse um proxy. E eu imagino que todos nós conhecemos o conceito de proxy, aquele camarada que vai controlar o acesso de um lado para o outro. Então, o hypervisor, ele vai ser justamente essa camada que vai permitir essa comunicação entre hardware e software, seja lá que software for esse. E aí, voltando para justamente o cenário do Blue Pill, o que é que ele vai fazer? O que é que esse malware vai fazer? Ele vai criar um hypervisor antes do hypervisor. Ou seja, a gente cria uma segunda camada de virtualização em cima da virtualização. Poxa, Alberto, e como é que isso seria possível? Se a gente imaginar, é exatamente isso que a gente faz quando a gente trabalha com o tipo 2 de hypervisor, ou seja, o VMware Workstation ou o VirtualBox ou o Virtual PC. Então, basicamente, esse malware, Ele criaria esse hypervisor, e em cima desse hypervisor a gente teria uma camada adicional de virtualização, que possibilitaria o quê? Controlar as chamadas que são realizadas entre hardware e software, e obviamente controlar tudo aquilo que está rodando embaixo daquela plataforma. E aí a gente começa a se perguntar, beleza, isso aconteceu, e agora? O que é que eu faço, né? Existem alguns pontos para a gente analisar ainda do Blue Pill antes de chegar ao ponto de um desespero, de uma preocupação, todo mundo já imaginar, né? Não, agora esse negócio não é seguro, vamos desligar todos os meus hypervisors, vamos voltar a usar a máquina física, também não é por aí. Então, alguns pontos acerca do Blue Pill. Ele é conceitual, mas o funcionamento dele foi provado. Se vocês tiverem curiosidade depois de fazerem algum tipo de pesquisa, vocês vão encontrar bastante material sobre ele e sobre a palestra da Joana. Dentro do. Assim, se vocês fizerem uma pesquisa rápida no Bing, vocês vão encontrar bastante coisa, inclusive alguns vídeos mostrando o processo de ganho, por assim dizer, do sistema. E a gente usa o mesmo princípio para o hypervisor. Esse ataque ele era baseado na arquitetura AMD X64, ou seja, ele não era multiplataforma. Obviamente que houveram evoluções nesse sentido. Ele era praticamente assim indetectável, só que o que que acontece? Ele não era resistente a boot. Uma vez que você conseguia fazer a infecção do hypervisor utilizando esse tipo de recurso, esse tipo de ferramenta, se você desse um boot no host, aquele hypervisor virtual desaparecia. Entretanto, ele era difícil de detectar. E aí, existe justamente o Red Pill, que é um conjunto de técnicas que nos dão a possibilidade de fazer a detecção do Blue Pill. Ou seja, toda chamada de hardware, de software, ela tem uma assinatura baseada justamente nos drivers de dispositivos que são carregados para possibilitar essa comunicação. Então, esse conjunto de técnicas é justamente a possibilidade que a gente tem de monitorar essas chamadas e tentar identificar se existe algo que esteja interferindo naquela comunicação. Num cenário como esse, ambos os hypervisors seriam vulneráveis. Por quê? Porque a gente criaria uma camada adicional de virtualização. Só que o que que acontece? Para que essa camada fosse acessível, para que você pudesse executar esse código malicioso, você precisaria infectar o hypervisor de alguma forma. E aí a gente sabe que a probabilidade que a gente tem de infectar ou de fazer o que se chama de tamper dentro de um hypervisor microkernel é muito menor do que de um hypervisor monolítico. Exatamente por conta daquelas características que a gente mostrou, de validação de drive, da quantidade de código que é executada, da possibilidade de surgir uma vulnerabilidade dentro desse código. E existe também dentro do, assim, uma versão que se chama versão comercial, né, que foi a versão que veio efetivamente a público do Blue Pill, que foi o Subvert, que foi um malware que foi lançado pouco tempo depois da Black Hat, onde Joana apresentou o Blue Pill, mas que foi à época devidamente contido no que diz respeito à instrução de hardware dos equipamentos. Então, o hardware hoje ele tem alguns tipos de controle que permite que a gente restrinja como os softwares são carregados e como eles são efetivamente acessados. A gente tem, por exemplo, no Windows 2012 e no 2012 R2, o boot via UEFI, que é um tipo de boot protegido que nos garante uma assinatura através de certificado digital daquele sistema que está carregando. Infelizmente, até a versão atual, do que consta do meu conhecimento, no VMware 6, isso não é suportado ainda. Eu acredito e suponho que mais para frente, no futuro próximo, a gente vai ter esse tipo de suportabilidade também, mas ainda não tem. Então, uma vez que a gente contextualizou o momento, que a gente contextualizou a situação acerca dos tipos de hypervisor, ou seja, suas arquiteturas, algumas vantagens e desvantagens acerca de utilização de cada modelo, e a gente conversou sobre o Blue Pill e o Red Pill, Vamos agora ver os recursos de segurança propriamente ditos que existem dentro de cada um dos hypervisors. Então, eu separei para vocês alguns recursos que eu considero os principais dentro dos produtos e que considero relevantes para a grande maioria dos ambientes. E o primeiro deles vai ser, obviamente, a parte de gerenciamento, ou seja, para que eu possa gerenciar adequadamente o meu hypervisor, para que eu possa realizar as suas configurações de forma adequada, é interessante que eu faça a comunicação do cliente com o servidor, com o hypervisor, no ponto de vista de gerenciamento, de forma segura. Então, o VMware ele possui um recurso chamado Web Client e um outro recurso chamado VMware Client. Para quem usa o SXi, que é a versão gratuita do VMware, deve estar bastante familiarizado com o VMware Client. Só que o que que acontece? Desde a versão 5.5, onde houve o upgrade do hardware da versão 8 para a versão 10, que quando você fazia esse upgrade do hardware virtual da máquina, ou seja, da máquina virtual do 8 para o 10, o VMware Client ele parava de conseguir editar os recursos da máquina. E aí você passava a poder utilizar apenas o Web Client. E o Web Client só está disponível para quem faz a aquisição do vCenter. Então, aí a gente passa a não ter mais esse tipo de recurso dentro do ambiente gratuito. Ou seja, se você quer usar o SXi e você não, e você quer usar os recursos do hardware 10, você não vai poder usar, a não ser que você licencie o vCenter. Então, qual é a opção que você tem aí? Usar uma versão anterior do hardware, que é a versão 8, e aí você não consegue fazer boot da máquina virtual com suporte a UEFI, que seria as máquinas de nova geração numa comparação com o Hyper-V 2012 R2. E você vai ter que usar a versão 8 para poder usar o VMware Client. Ou você compra o vCenter. E aí, para que você possa continuar fazendo esse tipo de acesso. A gente tem acesso via SSH também, mas a questão de gerenciamento dele é bastante limitada. Então, limita muito o que é que você pode fazer dentro de um host VMware via SSH. Então, a opção, a solução aí seria continuar usando o VMware Client em uma versão anterior para o hardware virtual das máquinas que rodam dentro daquele hypervisor. Seguindo os recursos, quando a gente pensa em segurança da informação e quando a gente pensa em gerenciamento, a gente pensa o quê? Single sign-on. E como é que seria esse single sign-on? O single sign-on seria justamente a possibilidade que a gente tem de ter um usuário já previamente autenticado num repositório de autenticação, Active Directory, por exemplo, e essa credencial ser utilizada para que a gente possa, através disso, já ter a autenticação de gerenciamento dentro de uma determinada plataforma habilitada. E aí, o que que acontece? Dentro do VMware, a gente tem essa possibilidade, utilizando, assim, ele vai trabalhar com LWS, o que é uma coisa boa, ou seja, ele vai trabalhar com comunicação LDAP criptografada, protegida. Entretanto, isso só vai estar disponível dentro do vCenter também, bem como esse Lockdown Mode. O Lockdown Mode é um tipo de recurso de segurança que evita que você consiga fazer qualquer tipo de gerenciamento de um host VMware localmente, ou seja, através da console. Você só pode fazer através do web client, no caso, ou através da máquina do vCenter. Então, mas isso daí só está disponível na versão paga. Isso também não está disponível dentro da versão gratuita. Virtualização avançada de rede. O que a virtualização avançada de rede nos permitiria como um recurso de segurança? Que a gente possa ter isolamento. Isolamento de camada 2, de camada 3, algumas regras de acesso, de nível de protocolo, de porta. Então, esse tipo de recurso, ele também está disponível no VMware desde que você licencie um recurso chamado NSX. A gente vai ver que dentro do Hyper-V, através de uma série de comandos PowerShell, a gente pode criar cenários de isolamento de rede de máquina virtual, de camada 2 e 3 e outros tipos de recursos, trabalhando como se a gente tivesse um firewall interno dentro do produto. Isso na versão free, não necessariamente na versão paga. Se a gente quiser estender esse tipo de recurso, aí sim a gente licencia o System Center Virtual Machine Manager. É, o VMware também tem um firewall integrado ao host, ou seja, nativamente ele roda IPTables, então a gente vai conseguir fazer uma série de configurações de segurança no que diz respeito à comunicação de rede entre host VMware e ambiente de rede. Já vai nos dar um nível de segurança do ponto de vista de comunicação de rede bem mais interessante e elevado. Do ponto de vista de comunicação com o hypervisor em si, existe um recurso de segurança muito bacana chamado vShield, que permite o quê? Que você possa, por exemplo, através da instalação de código de terceiros, a possibilidade de você rodar ferramentas de scan de antivírus, por exemplo, sem instalar agente nas máquinas virtuais. Isso é uma coisa super bacana porque você ganha em performance, você ganha em escalabilidade do acesso. Em contrapartida, a gente recai naquela situação que a gente comentou antes sobre o ponto de vista do kernel monolítico, desculpa, do hypervisor monolítico, onde a gente vai ter muito código rodando dentro do hypervisor e que isso pode possibilitar abertura de brechas dependendo da minha situação. E aí, por fim, mas não menos importante, o gerenciamento de acessos baseado em função, ou seja, do administrador, daquele que visualiza, daquela pessoa que tem a possibilidade de criar cenários de máquina virtual. Por exemplo, você pode dizer que uma pessoa pode trabalhar com um determinado data store, que ela pode mover máquina virtual de um data store para o outro, que ela pode alocar recursos dentro de um pool. Então, isso é também um tipo de recurso bacana, mas que também só está disponível dentro da versão paga do produto. Uma vez que a gente deu um apanhado aí em alguns recursos de segurança interessantes dentro do VMware, a gente vai falar agora do Hyper-V. Só que aí, antes da gente começar a falar especificamente do Hyper-V, notadamente eu queria assim, listar para vocês dois itens que me deixaram surpreso e preocupado no que diz respeito à não suportabilidade por conta do VMware, que são o seguinte: a possibilidade de você fazer criptografia do disco do host ou do storage através do hypervisor, ou seja, através do VMware, e a ausência de suporte nativo a IPsec. Esse suporte a IPsec do VMware, ele é limitado a partir da versão 5.0.1 e mesmo assim só para determinados tipos de comunicação. Então, dentro do Hardening Guide lá do VMware, vocês vão conseguir ver detalhes disso daí, tá? Mas, notadamente, foi o que me chamou mais a atenção, essa questão da comunicação de rede e a possibilidade de a gente não poder proteger o disco onde as máquinas virtuais estão armazenadas através de criptografia. E uma vez que a gente lista aqui alguns dos recursos de segurança do Hyper-V, a gente vai conversar um pouquinho sobre, assim, o porquê que isso seria importante. Então, trabalhando no mesmo cenário, a gente tem a possibilidade de gerenciamento local e remoto protegido. Através de quê? System Center Virtual Machine Manager, que vai ser pago, Remote Desktop Protocol, ou seja, a gente poder conectar na máquina via Terminal Access, ou via Remote Desktop, e através de versões do Server Manager. Tá, Alberto, mas o Windows Hyper-V Server, ele não tem Server Manager, é verdade. Mas você pode, se você tiver servidores completos dentro da sua rede, administrar o seu Windows Hyper-V Server remoto através de um Server Manager que esteja executando em um outro servidor da sua rede, dando para você a possibilidade de fazer essa comunicação protegida e um gerenciamento em cima da interface gráfica, mesmo a gente sabendo que o Windows Hyper-V Server só roda a versão Core, ou seja, só linha de comando. Uma outra coisa super bacana que a gente tem dentro do Hyper-V, em todas as versões, leia-se na versão free, na versão paga, é criptografia para trabalhar com Hyper-V Replica. O Hyper-V Replica, ele é um recurso Enterprise Class que a gente tem dentro do Hyper-V, que permite que a gente faça replicação de máquinas virtuais entre hosts Hyper-V distintos. Para quê? Para que a gente possa ganhar em tolerância a falhas. Então, vamos lá, vamos imaginar que a gente tem um cenário aqui onde eu tenho dois hosts Hyper-V executando quatro máquinas virtuais cada. E aí a gente tem duas máquinas em cada um desses hosts que são máquinas críticas, que precisam estar no ar o tempo todo. A gente pode trabalhar com esse recurso EPM réplica para criar réplicas entre esses hosts dessas máquinas importantes. No caso de falha de um equipamento físico, a gente pode manualmente, se a gente não tiver o System Center, Virtual Machine Manager implantado, ligar aquela máquina, ou de forma automatizada, no gerenciamento automatizado de data center do SVMM, caso a gente tenha adquirido ele. E essa comunicação de replicação protegida por criptografia, ou seja, em cima de SSL, para evitar que alguém consiga fazer a captura da movimentação daquela máquina virtual e consiga identificar ou reter algum dado que seja importante dentro do nosso ambiente. Lembrando que a versão free do VMware não tem o vMotion. Assim, na verdade, nativo. Você pode sim adicionar lá e mover de uma máquina para outra, mas não do ponto de vista automatizado, nesse cenário de réplica. Dessa forma. Virtualização e segurança de rede nativa através de PowerShell. Então, foi aquilo que eu tinha comentado com vocês. A gente pode, por exemplo, utilizar a versão free do Hyper-V para rodar dentro um provedor de nuvem. O cara quer lá criar um cenário de isolamento das máquinas lá que ele aluga, do espaço que ele aluga, onde ele tem lá dois concorrentes que estão dentro da mesma rede, mas que ele pode fazer com que essas máquinas elas não se falem, elas não tenham nenhum tipo de comunicação. E ele pode fazer isso através de comandos PowerShell ou através das extensões de rede segura com o ECVM. A gente tem também a possibilidade de fazer o armazenamento seguro das máquinas virtuais através da criptografia de disco utilizando o BitLocker. Por que que isso é importante? Porque a gente, do ponto de vista de segurança, se alguém tem acesso ao arquivo VHDX ou VMDK, ele tem a máquina toda. Ou seja, é como se ele pegasse meu servidor e levasse debaixo do braço, com ele. Então, se o cara consegue copiar isso daí para para um outro local, então ele tem o servidor. E se, seguindo um dos 10 princípios da segurança da informação, se alguém tem acesso físico ao meu servidor, ele não é mais meu. Vamos imaginar, então, um cenário onde isso seja importante, porque vocês devem estar se perguntando: bacana, Alberto, legal isso aí de BitLocker, criptografia de disco e tal, mas assim, quem é que vai invadir meu data center, né? Camarada vai ter que entrar fisicamente no meu data center, vai ter que conseguir acesso ao meu storage para copiar as máquinas virtuais e, em cima disso, ele conseguir produzir o ataque dele. De fato. Lembrando que quando a gente trabalha com segurança, a gente precisa trabalhar com camadas. Então, essa seria mais uma camada de segurança. Mas vamos imaginar um outro tipo de cenário, onde a gente não tenha um data center com um acesso seguro, com call, com sala coffee, etc. E a gente tem o quê? Escritórios remotos. E dentro desses escritórios remotos eu vou ter o quê? Uma segurança mais relaxada. E aí a gente vai ter lá no escritório remoto meu, eu tenho meus dois hosts VMware executando, salvando máquinas virtuais, seja dentro do disco local, seja dentro de um storage. E aí alguém consegue acesso físico a esse escritório, que vai ser muito mais fácil do que ter acesso a um escritório central de uma empresa, de uma grande empresa ou qualquer coisa desse tipo. Normalmente os escritórios remotos têm uma segurança física mais relaxada. E o que que acontece? Vai conseguir copiar a máquina virtual, vai conseguir levar a máquina, vai ter acesso ao servidor. Pois é. E se a gente tivesse um Hyper-V, o que que a gente poderia fazer? A gente poderia criptografar esse disco local onde a máquina está armazenada. E se o cara tentasse acessar aquele disco, ele não ia conseguir. E se ele roubasse aquele disco, fisicamente falando, ele também não ia conseguir a captura daquele dado por conta da criptografia do BitLocker. Então, isso daria para a gente uma segurança a mais de que, num cenário distribuído, a gente teria a possibilidade de ter um nível de proteção mais elevado. A parte de gerenciamento de acessos e função baseada em de acesso baseado em função também, em roles. A gente também tem a possibilidade de fazer isso com os recursos nativos do Hyper-V, sem a necessidade de licenciar o SVMM. Se a gente quiser estender esses recursos, a gente faz o licenciamento do VMM. A gente tem também a comunicação segura entre os hosts através do SMB 3.0, que foi a evolução aí do SMB que veio para garantir alguns tipos de assinatura de comunicação, de criptografia, que nos dão um nível mais elevado de segurança. A gente tem também o Windows Advanced Firewall integrado ao host, ou seja, vai suportar toda a proteção de comunicação de rede, nos possibilitando criar regras avançadas de como o host se comunica com a rede, com seus clientes e vice-versa. E por fim, mas não menos importante, suporte nativo a IPsec, nos dando a possibilidade de termos um ambiente onde os meus clientes e estações vão estar se comunicando tanto com o host quanto com os meus clientes de forma protegida e criptografada, para evitar ataques do tipo man in the middle, ou seja, onde você tem um indivíduo mal intencionado que consegue acesso à sua rede e faz escutas de comunicação com captura de dados para fins de roubo de informação, para fins de outros tipos de ganhos. E aí a gente chega no ponto de recomendação de segurança que vai valer para qualquer hypervisor que a gente decida implementar. O primeiro deles vai ser sempre que a gente procure seguir os guias de hardening do fabricante, baseado em quê? Naquilo que eles nos oferecem de recurso. Os dois produtos, os dois fabricantes têm os seus guias de hardening, dão as indicações daquilo que deve ser configurado, daquilo que deve ser protegido, para quê? Para que a gente ganhe em proteção, para que a gente ganhe a possibilidade de termos recursos de segurança nativos dos dois produtos que protejam o quê? O que vai ser mais importante para o ambiente da gente. Como para quem estava aí na palestra anterior, o Prado comentou, hoje em dia não faz mais sentido você ter máquina física, a não ser que você tenha uma necessidade muito específica. Então, a grande maioria do nossos ambientes vão estar virtualizados, rodando, obviamente, em cima de hosts físicos, mas ainda assim virtualizados. Então, eu vou ter muita coisa rodando dentro de uma caixa só. E eu preciso proteger essa caixa. E como é que eu protejo essa caixa? Através de estratégias de defesa em camadas, ou seja, criar camadas de segurança, camadas de proteção, camadas de redundância que me garantam que o meu ambiente vai estar sempre disponível e vai estar o mais seguro que for possível e necessário para a execução do meu ambiente dentro das possibilidades e dos recursos financeiros que eu tiver para investir. É sempre importante que a gente proteja o armazenamento das VMs. De forma nativa, como a gente viu com o Hyper-V, através de software de terceiros. Existem alguns storages de mercado que têm funcionalidades de criptografia que se integram à VMware que vão permitir que a gente faça essa proteção do local onde as máquinas virtuais estão armazenadas. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de preocupação de proteger o armazenamento das máquinas virtuais. É de suma importância também que a gente proteja fisicamente o host de virtualização. Então, que ele esteja dentro de sala de acesso controlado, que a gente tenha um mínimo de controle de acesso físico a essa máquina. Se possível, que a gente tenha as redes segregadas, ou seja, a rede que é utilizada para fazer gerenciamento que não seja a rede de produção, para que a gente possa ganhar em isolamento, em proteção nessa comunicação de rede. Procurar sempre aplicar os patches de segurança recomendados por ambos os fabricantes. Ou seja, desculpa pessoal, a gente sempre ficar de olho no que vai saindo de atualizações, no que vai saindo de correções em cima de vulnerabilidades existentes, em cima de problemas existentes, para que eles sejam devidamente corrigidos. Então, a gente precisa estar super antenado com isso. E, obviamente, tomando um cuidado para homologar esses patches. A gente sabe que todos os fabricantes eles fazem um grande trabalho no que diz respeito à homologação das atualizações, mas que ainda assim eles não conseguem replicar todos os tipos de ambiente. Então, sabendo disso, é importante que a gente procure ter ambiente de homologação para validar as atualizações antes de fazer a aplicação dos patches, independente de ser ambiente virtual ou não. Sempre procurar utilizar hardware homologado pelo fabricante, porque assim a gente consegue um nível de suportabilidade maior. E, quando possível e necessário, a gente utilizar software de terceiro para elevar os níveis de proteção, como a gente comentou no caso de criptografia de disco para o VMware, e também outros tipos de software de proteção, tais como alguns IPS de mercado para host que se integram tanto ao VMware quanto ao Hyper-V. Por fim, pessoal, a gente vai e retorna à velha pergunta. Será que é possível um malware infectar uma VM? Acho que isso aí a gente já sabe e isso já foi respondido desde o primeiro slide. Mas e o Hypervisor? Será que é possível? E eu imagino que vocês tenham essa resposta, e a resposta é sim, isso é possível. Isso é algo com que a gente precisa se preocupar. É, a realidade que a gente vive hoje é justamente essa, e cada vez mais a gente está virtualizando os nossos ambientes, e cada vez mais a gente está rodando plataformas de virtualização, e a gente precisa tomar muito cuidado com as escolhas que a gente realiza sobre cada tipo de configuração, sobre cada tipo de produto, sobre o que é que vai nos atender melhor. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve, a partir de hoje, descartar o VMware, porque ele roda monolítico, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a gente precisa considerar, sim, o fato da escolha da arquitetura, que a gente precisa considerar, sim, que o hypervisor microkernel é factualmente um hypervisor mais seguro, mas que antes de qualquer coisa, do ponto de vista de segurança, a gente precisa lembrar no que é mais importante de tudo, que é o negócio. Então, toda decisão tecnológica que a gente toma dentro do nosso ambiente vai se basear em quê? No objetivo do negócio. Então, chega às seguintes conclusões, né? Qual é o melhor hypervisor? E a minha resposta para vocês é: depende. Depende do que vocês precisam, depende do que vocês vão utilizar, depende do tipo de recurso que é necessário para vocês. Existem recursos que você tem dentro do Hyper-V que você não tem dentro do VMware e vice-versa. O que é que vai fazer você escolher um ou outro? A necessidade do seu negócio. Como é que deve ser esse processo de escolha? Alinhada com as necessidades do negócio, ou seja, avaliar o seu negócio, avaliar os cenários que você tem dentro do seu ambiente, avaliar aquilo que é necessário do ponto de vista atual e do ponto de vista futuro, no que diz respeito ao crescimento da empresa, no que diz respeito à escala de crescimento, à possibilidade de crescimento dentro do seu ambiente, para que você possa mensurar corretamente o que é que você vai fazer, o que é que você vai comprar, onde é que você vai investir, que tipo de recurso é importante para você. Então, o que é uma outra coisa que a gente pode pensar? Eu tenho muitos escritórios remotos, eu tenho muitos sites remotos onde eu vou colocar hosts de virtualização que fiquem relativamente desprotegidos. Se a resposta for sim, a gente deve considerar a possibilidade de usar o Hyper-V. Por quê? Porque a gente sabe que ele tem a suportabilidade do BitLocker nativo, sem a necessidade de a gente fazer a aquisição de software de terceiros ou de adquirir um storage Enterprise Class com esse tipo de recurso. Entretanto, existem outros tipos de ambientes que vão necessitar de alguns tipos de escala de trabalho que são diferentes. Por exemplo, vamos imaginar um cenário onde a gente precise criar assim, a gente tem a possibilidade de ter uma rotina de aumentar, de escalar o crescimento de uma memória de uma máquina virtual a quente, na hora. Aí vocês podem pensar, tá, Alberto, bacana esse exemplo, tudo, mas assim, o Hyper-V faz isso, através do recurso Dynamic Memory. Mais ou menos. Por quê? Porque o Dynamic Memory, ele trabalha com um pool de memória. Então, a gente define um começo e um fim. A gente não pode escalar independente daquele recurso que a gente definiu com a máquina ligada. Então, no VMware eu posso. Então, no VMware eu posso fazer a escalação daquela memória do jeito que eu quiser, desde que eu tenha o recurso de isolamento, desculpa, o recurso de memória disponível para poder fazer aquela expansão. Então, se a gente tem essa necessidade, se a gente tem essa possibilidade, a gente precisa mensurar direito se o recurso Dynamic Memory vai atender ou se eu vou precisar realmente investir dentro de um cenário com o VMware. Lembrando que a gente tem hoje todos os recursos que estão disponíveis na versão full do Windows com Hyper-V, ou seja, do Hyper-V com Windows, eles estão disponíveis dentro do Windows Hyper-V Server. Então a gente pode fazer cluster, a gente tem a mesma suportabilidade de memória, a gente tem todos os recursos de gerenciamento disponíveis. Ou seja, se vocês quiserem hoje já começar a virtualização do ambiente de vocês, vocês podem baixar o Windows Hyper-V Server, instalar e colocar ele para rodar as máquinas virtuais que vocês precisarem, sem a necessidade de fazer a aquisição desse sistema, adquirindo somente as licenças necessárias para rodar as VMs que vocês precisarem. Mas ainda voltando para aqui para a conclusão, desculpa, dentro dos objetivos de negócio, é necessário que a gente levante as nossas necessidades, sobretudo escala de crescimento. Por quê? Porque a gente precisa mensurar bem o quanto a gente vai investir e como a gente vai investir. E para isso a gente tem que fazer levantamento de requisitos, desenho de cenário, entre a gente imaginar possibilidades, cenários possíveis, a gente vê entre o melhor dos mundos e o pior dos mundos, tentar chegar no meio termo dentro da negociação com a direção. Lembrando que o nosso trabalho enquanto consultores, enquanto administradores, é justamente procurar prover a melhor solução alinhada com os objetivos de negócio. E aí a gente tem aqui alguns links relacionados para vocês, onde a gente tem uma comparação entre, desculpa, entre o VMware, o 5.5 ainda e o 2012 R2, como o 6 ele foi lançado há pouco tempo, a gente ainda não tem esse link de comparação, mas vocês podem depois fazer uma comparação entre os recursos de cada um e ir entendendo o que é que houve de diferença. Repito que não observei nenhuma mudança significativa do ponto de vista de segurança no VMware 6. Houve uma série de mudanças do ponto de vista de escala, de crescimento, de suportabilidade em ambientes, de memória, de processadores e hosts, mas do ponto de vista de recursos de segurança ainda não. E a gente tem aí também os hardening guides para vocês utilizarem dentro da necessidade de vocês e poderem deixar os ambientes de vocês mais protegidos. Pois bem, pessoal. Chegamos aí ao final da nossa apresentação. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Deixo aí para vocês o meu Twitter, o meu blog, um e-mail, aí se vocês tiverem alguma dúvida, eu puder ajudar vocês em algum momento, sobre alguma necessidade. Estou à disposição. Tá bom? Obrigado pela presença de todos e a bola está contigo, Fê.
Obrigada, Alberto. Excelente apresentação. Parabéns. Eu acredito que todas as perguntas já foram respondidas através do painel. Seu moderador já respondeu todas as questões aqui. E a gente pode finalizar. Ainda tenho 5 minutinhos aí, fica por você. Você quer deixar? Pode deixar o seu PPT aberto. Ou se você
Opa.
quiser fazer mais alguma consideração, a gente ainda tem 5 minutos.
Então é só reforçar para o pessoal que em todo processo que envolve mudança, a gente precisa de planejamento. E esse planejamento ele sempre vai vir oriundo de levantamento de requisito e alinhamento de negócio. Principalmente nos dias de hoje, onde a gente vê muitos falar sobre nuvem, 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 muita gente preocupada, inclusive com os empregos, né? Como é que vai ser minha vida e agora? O que é que eu vou administrar? O que é que eu não vou administrar? Cada vez mais a gente tem que estar alinhado com o negócio. Então, TI tem que deixar de ser pura e simplesmente um provedor de alguma coisa para partir a apoiar efetivamente o negócio. Então, está alinhado efetivamente com as áreas de negócio. Então, dentro da execução do projeto, dentro do levantamento de requisitos, procurar, nós, né, fazendo um deverzinho de casa, a gente procurar entender mais sobre o nosso negócio, sobre o negócio da empresa onde a gente trabalha, para que assim sendo a gente consiga entregar de forma mais concisa esses projetos, sobretudo do ponto de vista de virtualização e, obviamente, nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, esquecendo de segurança da informação.